Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Encontro reúne grandes nomes do conhecimento em Caxias do Sul para tratar de temas que envolvem a qualidade de vida das pessoas na atualidade, a saúde e a importância de reflorestar o coração. E ainda, Jardins Criativos em Caxias do Sul é um case de sucesso de inovação social a partir da ecologia e da arte. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nessa parte do programa, o assunto é a perspectiva sustentável de reflorestamento, só que dessa vez, não de áreas externas da natureza, mas do próprio coração humano. A psicóloga Ana Paula Reis fala sobre o assunto.
Ana, o teu tema, né, de abertura tem um propósito, e o propósito é reflorestar o coração, o cuidado como sobrevivência da espécie. Eu fiquei aqui me perguntando, porque nós vivemos um tempo também marcado por muitas questões. Eu te falei, a gente está na contramão quando fala de cuidado paliativo, fala do... Morrer não é bonito, né, Ana?
Uhum.
Há uma beleza ali, há uma poesia, mas olhando não é bonito, não é fácil. A gente fica magro, fica doente, fica com feridas, perde cabelo muitas vezes, dói, sofre, não é bonito. E numa sociedade de espetáculo, a gente tende a esconder essas coisas, né? Então, por isso que eu falei na contramão. Mas um tema que também vem na contramão, porque é uma necessidade, é a ecologia, é a sustentabilidade. Precisamos aprender a estar no mundo de novo para garantir a sobrevivência. E o teu tema faz um link com isso, né?
Sim.
Reflorestar o coração. Como isso vem nessa pegada, Ana, também de sermos sustentáveis quando somos melhores?
Dois aspectos fundamentais do cuidado nesse tema. A expressão reflorestar o coração vem da Eliane Brum. E quando ela trabalha, a doutora Karen Wondrasek cita ela num texto muito bonito sobre a escuta clínica também. Quando a Eliane Brum trabalha esse conceito, essa concepção, ela diz: não é apenas estar no mundo, é estar com o mundo. E como é que isso, para mim, se liga à questão da cultura do cuidado? Nós estamos perdendo uma habilidade cerebral que nos ajuda a sobreviver, que fez a nossa espécie chegar até aqui, que é responder às adversidades em bando. O nosso cérebro é um órgão social. Assim como os rins precisam de líquido para funcionar, o nosso cérebro precisa de contato humano. E é contato olho no olho, é aqui, agora e perto que o nosso cérebro se alimenta. Isso quer dizer que, se eu tenho 1 milhão de amigos virtuais, eu sou rico no banco imobiliário. Eu como um pãozinho com manteiga para o nosso cérebro todo dia, mas não é uma refeição nutritiva. Quando nós passamos por adversidades, o nosso cérebro dispara, a partir do seu sistema de resposta ao estresse, 4 respostas. Ou a gente luta, ou a gente foge, ou congelamos, dissociamos, ou a gente responde em bando. O que que acontece? Ao longo dos anos, a nossa espécie funcionou graças aos seus clãs, a caçar, coletar, dividir comida, plantar e colher e repartir, proteger-se em bando. Nós vivíamos nos protegendo entre nós, não nos protegendo uns dos outros. À medida em que nós fomos nos desenvolvendo e fomos perdendo essa capacidade de responder em bando, nós também perdemos segurança psicológica. E o nosso cérebro, por consequência, também vai atrofiando suas respostas. Então, ficamos só com luta, fuga ou congelamento. A grande maioria de nós nem conhece seus vizinhos, né? E o que nos trouxe até aqui foram as respostas nos clãs, nas comunidades. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a experiência do cuidado em comunidade e no sentido de reflorestar o coração, podendo ser não no mundo, mas com o mundo, como é rico para o nosso cérebro a vida em comunidade. E o que, que nós recebemos em termos de neurosubstâncias numa vida em comunidade. A gente vai conversar um pouco sobre isso e dentro disso vamos conversar também sobre uma outra questão importante que nós estamos perdendo como espécie, que é o pertencimento à natureza. Uma relação com a natureza que não é de domínio, é de partilha. Porque acreditamos, e esse tema ficou combinado também com a Rose, né, da Ravi, porque nós acreditamos, tanto Ravi, SSI, que a introdução desse evento precisa ser uma abertura para a gente se dar conta do que nós estamos fazendo conosco. Acredito que o Dr. Fernando Luquezzi e depois a doutora Ana Cláudia também vão trabalhar essas questões da importância de reflorestar-se, de revincular-se, de sair das relações de domínio e entrar nas relações de mutualidade e partilha, da humildade epistemológica para aprender com todas as ciências, saber trabalhar em equipe, que é a nossa produção em comunidade, né? Então, eu acho que vai ser muito gostoso.
Não há dúvida. Eu falei de algumas coisas que a Ana Paula Reis faz, né? Ou fez durante a sua jornada profissional e acabei não mencionando uma que seja muito relevante também, Ana, com o tempo que nós estamos vivendo e com o link do assunto que tem a ver com teu trabalho, né? Pós a tua formação em teologia. A Ana, além de ser psicóloga, ela é teóloga, também tem essa formação, fez doutorado nessa linha, né, Ana? E agora tu atuas como professora na STEF, né? Que é uma escola bem, bem importante no Rio Grande do Sul, nessa formação de teologia, que traz um olhar sobre o envelhecimento, que é outra pegada. Uhum. Nós estamos aprendendo a dar valor de novo ao processo de envelhecer. E na história, nós já tivemos, você falou dos clãs, né? Vários momentos em que os anciãos eram as pessoas sábias, eram as pessoas, as memórias de uma comunidade, eram os bastiões de uma comunidade. Mas no mundo ocidente, na história recente, isso não é mais uma verdade. A gente não valoriza mais, de uma forma geral e coletiva, as pessoas velhas, as pessoas que envelheceram. Então, o que é preciso resgatar ou saber deste processo, Ana, para que a gente também entre em sintonia com o que queremos, não o que somos. O que somos a gente já é, mas a gente está construindo um novo tempo, uma nova era. O que queremos, né, para nós enquanto humanidade? Qual o processo do envelhecimento nesta perspectiva?
Esse processo de saúde física e mental no envelhecimento, a doutora Narantes vai trazer também, tenho certeza, porque ela é referência nisso, né, para nós, além da questão dos cuidados paliativos, no luto também, envolve uma libertação. E como processo, essa libertação é uma tomada de consciência. E a gente precisa trabalhar com prevenção desde crianças, para pensar esse envelhecer como um lugar para onde a gente vai ir, né? E também no resgate dessa sabedoria, porque enquanto existe uma curva biológica que desce, existe uma outra curva cognitiva, de conhecimento, de empatia, de sentido para a vida que sobe, né? E ao longo do envelhecimento. Então, envelhecer com qualidade implica uma tomada de consciência sobre a vida como um todo. Existem aspectos em todas as nossas dimensões aí para a gente poder olhar, mas acima de tudo, eu acho que para essa conversa assim de helicóptero, a gente precisa prestar atenção aos vínculos, a como a gente estabelece vínculos com as pessoas que caminham conosco, como a gente mesmo pode reaprender a valorizar o nosso próprio envelhecimento. A gente conversava um pouquinho antes, né, no intervalo, que o envelhecimento pode ser confundido com passividade, ele pode ser confundido hoje pela própria cultura, né, que a gente vive, com condenação. E o envelhecimento é a fase da paz ativa. A partir dos 50, 60 anos, a gente começa a perceber a vida que teve, começa a perceber os anos que temos pela frente e criativamente nós podemos começar a pensar o que eu quero fazer da minha vida com o pouco tempo que eu tenho. Será que eu quero continuar na vida que eu tinha antes ou será que eu quero uma transformação? A coragem para essa transformação está muito associada ao valor que eu dou a mim, o sentido que eu dou para a minha vida, o valor que eu tenho. E isso até o último segundo de vida a gente pode resgatar. no trabalho na Faculdade Franciscana, na STEF, a gente pode testemunhar com os professores lá a experiência de diferentes congregações que trabalham hoje em todo o Brasil e também fora do Brasil com essa questão do envelhecimento. E o que, que nós estamos vendo? E eu fico muito feliz com isso, que aos poucos, envelhecendo mais, a nossa população tem se dado conta do valor do cuidado do ciclo vital como um todo, mas também da possibilidade de dar-se novas chances, independente do tempo, independente da idade. Então, nós não necessariamente precisamos envelhecer recrudescendo naquilo que foi tão tóxico para nós ao longo da vida, mas transformando com uma coragem criativa. E eu tenho visto isto acontecer. E acho que nós temos que trabalhar muito nessa direção.
Ana, eu queria retomar contigo, te perguntando coisas que são do campo prático. Eu tenho ouvido, assim, muitas pessoas, eu tive uma experiência também recente com, enfim, com pessoas na maturidade, né, com cuidados com a terceira idade, e foi um aprendizado bem grande, assim, de perceber como é coletivo algumas coisas, sabe? Algumas coisas que a gente pensa, assim, é comigo, não, é do processo de envelhecer. Uhum. Por exemplo, não tenho ninguém para me cuidar. Eu ajudei todo mundo e agora ninguém me ajuda. Embora haja uma verdade muito forte embutida nessa máxima, nesse jeito de pensar, também há um engodo ali, né? Muitas vezes a gente ajudou pessoas financeiramente, a gente deu o nosso tempo, mas aquelas pessoas não perceberam isso como uma ajuda. Aquelas pessoas não perceberam isso como algo vincular. Né? Para elas ficou de uma outra maneira, né? Então, como a gente estabelece relações, Ana, que realmente sejam relações de mão dupla, sabe? Que eu faça e o outro perceba. Porque às vezes a gente ajuda os outros de uma ajuda que a pessoa nem quer, nem era como ela queria. E aí ela não percebe que foi uma ajuda. E lá no final ela não nos devolve.
Essa é uma pergunta preciosa, Beverly, porque ela remete ao coração de o que é uma vinculação segura e como se pode construir uma vinculação segura, né? A dificuldade do envelhecer, como a gente falava antes, ela está associada a uma questão cultural. A gente vive num mundo de hipercontrole e domínio, num mundo de hiperconsumo, num mundo de hiperprodutividade. Quer dizer que se a gente não tem poder aquisitivo para comprar bastante, se a gente não é bastante produtivo com respostas rápidas e eficazes, e se a gente não tem domínio ou controle sobre absolutamente tudo ou quase tudo na nossa vida, nós não temos valor. Essa é a cultura que está presente hoje, né? A transformação e a prevenção que eu falava antes começa em se dar conta disso. Esse universo e de hipercontrole, hiperconsumo, hiperprodutividade constrói também um jeito típico de se relacionar, que é, o Bauman diria, líquido ou vaporoso, né? As pessoas já não estão mais querendo pagar o preço da aproximação e da intimidade. Então, as relações, elas ficam contratuais. Eu estou com você, eu caminho com você naquilo que eu preciso. Não preciso mais, eu vou adiante, né? Descarto essa relação e vou para o próximo contrato. É isso também que faz com que a gente não consiga mais viver em comunidade, né? Muito bem, quando a gente envelhece, assim como quando a gente nasce na infância, nós nos deparamos com uma questão fundamental do desenvolvimento humano, que é o desamparo. São duas etapas da vida onde é gritante para nós a questão do desamparo. Nesse universo caracterizado desse modo, as relações, elas vão sendo construídas de uma forma muito insegura, ou ambígua, ou evitantes, né, com privação de afeto total ou parcial. Quando a gente chega no envelhecimento, a gente vai receber, colher das relações que nós investimos ao longo da vida. Então, se eu vivi de uma forma distante, se eu tive uma vida em relações contratuais, eu vou viver esse desamparo de uma forma aguda e crítica, né? A gente sempre fala, né, por exemplo, no cuidado dos pais com os filhos. Se um filho foi criado com rigidez, agressividade, violência, quando esse pai envelhecer, esse filho vai ter a chance de devolver isso, né? Exatamente, tal e qual. Ou então, na sua caminhada de vida, o seu filho vai transformar isso e devolver aprimorado, melhorado nos cuidados com o pai, a mãe e idosos, né? como é que essa relação se dá? Tudo que é positivo e saudável na vida da gente, dentro das relações seguras, se dá a partir de algumas características. Eu preciso de vínculos onde eu possa ser acessível às pessoas, onde eu possa ser previsível para as pessoas, onde eu possa ser estável para as pessoas e onde eu possa ser confiável. Essas quatro características, elas constroem relações seguras, que têm, então, a nutrição necessária para durar toda, ao longo de toda a nossa vida, né? Então, nós precisamos dar um passo para trás, considerando a nossa cultura, e começar a pensar que pessoas são pessoas, não são objetos de satisfação de desejos ou necessidades. Eu não me relaciono eu coisa, eu me relaciono eu outro. O nós, ele é construído de um eu mais um tu. Isso implica também harmonizar as diferenças, integrar, aproveitar o que de melhor eu encontro nas pessoas que atravessam o meu caminho. Essa consciência é o que a gente chama de reflorestar o coração.
Que interessante isso. Ana, e uma última pergunta nessa perspectiva também. A palestra e o título do livro, né, da doutora Ana Arantes é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Se a gente fosse fazer um trocadilho, daria para dizer que, na mesma proporção, isso equivale a uma vida bem vivida.
Exatamente.
O que é uma vida bem vivida?
Exatamente. Eu tenho uma preocupação com o tipo de vínculo que eu estabeleço com as pessoas ou eu fico focado só nas necessidades? Uma das coisas que a Ana Arantes diz que eu gosto muito, ela diz assim, se você trabalha de segunda a sexta, olhando para o relógio e dizendo, já está na hora de ir embora, eu quero ir embora, está na hora de ir embora, eu quero ir embora. Que valor tem o tempo de vida para você? Esse tempo que nós duas estamos aqui, ela traz muito essa concepção do valor do tempo. Por exemplo, tu não está fazendo outra coisa, eu também não. A gente abriu mão de tantas coisas para poder estar aqui conversando com as pessoas que estão nos ouvindo também. As pessoas que estão nos ouvindo, elas estão investindo uma energia no que elas estão acompanhando aqui. Isso poderia ser usado para tantas outras atividades, né? Mas eu tenho consciência do valor desse tempo ou eu estou vivendo empurrando a vida com a barriga e esperando o fim de semana? Por que eu não posso ter consciência sobre o valor da minha vida e do meu tempo? Às vezes, pessoas nos encontram para falar de fofocas, falar mal da vida do outro, né? É um tempo que se perde. Quando a gente acompanha as pessoas no final da vida, cada minuto conta. Quando no luto, nós perdemos alguém que nós amamos, a gente pensa, ai, não deu tempo de abraçar, não deu tempo de dizer eu te amo. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como a gente se relaciona com o nosso tempo de vida? Isso é uma das coisas que a Ana Arantes vai trazer, eu tenho certeza, e que é belíssima a forma como ela experimenta, sente e traz isso na experiência dela.
Maravilhoso. Ana, ficaria aqui a manhã inteira para falar, a gente sabe que os assuntos eles são importantes, né? São densos, mas eu queria mais uma vez te permitir que você deixasse um convite, porque não é sempre que a gente consegue concentrar num único lugar, numa manhã, tantos profissionais, né? Com tanto a ser dito, como um presente para a comunidade. Deixa um convite para que as pessoas possam.
Sim, ir. E profissionais que têm uma experiência transformadora e que são pessoas que são de verdade, né? Porque eu acho que quando alguém é admirado por nós, é porque essa pessoa consegue ser do lado de fora dela, com todos, o que ela é do lado de dentro dela. E essa manhã é um convite para conhecer pessoas dessa profundidade.
Você ouviu Ana Paula Reis. O evento A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, mesmo nome do livro best-seller da médica e autora Ana Quintana Arantes, reúne a escritora e outros profissionais renomados, como as doutoras Ana Paula Reis e Patrícia Moreto, bem como o médico cardiologista Fernando Lucchesi, no Hotel Samoara, dia 26 de julho, para falar de amor, vida e cuidado. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.